margens. Mas quando na semana passada questionámos o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que tem a tutela da energia, sobre porque é que o Governo ainda não interveio, quando se vê claramente que há um abuso das margens, nomeadamente das petrolíferas, basta olharmos para a margem de refinação da Galp, que de um ano para o outro passou de 3,3 dólares por barril, e já fazia um lucro, para 11,6 dólares por barril. É um aumento extraordinário da margem de refinação da Galp. E o Sr. Ministro diz-nos que não intervém porque a lei que o Governo propôs à Assembleia da República, diz que só pode intervir se houver uma proposta da ERSE e que não vem nenhuma proposta da ERSE. E, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado identifica que, de facto, existem margens abusivas por parte não só das petrolíferas, mas também da EDP e de outras energéticas, ficamos à espera da ERSE. Porquê é que os seus deputados não aprovaram a proposta do PCP que não fazia depender da ERSE esse tipo de intervenção? Ou se descobriram agora que é preciso, de facto, ir mais longe, então apresentem que nós cá estaremos para aprovar essas medidas que deem toda a liberdade ao Governo para intervir sobre as margens das petrolíferas e das grandes energéticas. Depois ouvimos também o Ministro dizer que concorda que a tarifa regulada é um instrumento importante de proteção dos consumidores e que devia ser tornada permanente e que aparentemente até é isso que defende no plano europeu. Pergunto porquê é que não aplicam essa medida cá, porquê é que não tornam permanente a tarifa regulada que, de facto, quer no gás, quer na eletricidade, tem sido a proteção dos consumidores. Disse também o Governo recentemente que a revisão do mecanismo europeu, do mercado europeu de energia, ficou aquém do que era preciso. Estamos plenamente de acordo, a lógica marginalista continua a ser uma lógica muito prejudicial para os consumidores que pagam a eletricidade produzida de fontes renováveis ao preço do gás, que é o preço mais alto. Mas então que consequências é que o Governo e o Partido Socialista retiram dessa constatação? Senhor Deputado, queria-lhe fazer uma última pergunta, que é: o Sr. Deputado falou de um mecanismo ibérico, falou de um conjunto de medidas, e é verdade que a Península Ibérica tem condições, do ponto de vista energético,
tem muito melhores, Sr. Deputado.
E termino, muito melhores do que o centro da Europa. Porquê é que o Governo está apostado em aumentar as ligações ao mercado europeu e, dessa forma, deixar de termos essas condições privilegiadas no mercado energético e passarmos a estar num mercado com muito piores condições e muito mais caro, como
muito
é o
obrigado,
mercado do centro da Europa?
Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora para um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. O Sr. Deputado Ricardo Pinheiro fez aquilo que os socialistas costumam fazer nas declarações políticas, que é pintar o país de cor-de-rosa. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dar uma novidade. É que os portugueses, lá em casa, ninguém se reviu nas suas palavras. Porque o senhor falou, agora a culpa é das alterações climáticas, da guerra, disto, daquilo. Falou, mas não disse nada. Porque os portugueses lá em casa, todos os dias, quando vão pagar as suas faturas, não sentem aquilo que o senhor deputado disse ali em cima. Eu vou lhe dar um exemplo muito. Falou da saúde, na educação, nos apoios. Saúde e educação. Eu trazer o tema da saúde e da educação a este debate, então com os professores todos na rua, com a saúde da maneira que está em Portugal. E o senhor ainda traz estes temas para este debate, pelo amor de Deus. Vou lhe dizer, senhor deputado, como é que explica que 30% das mortes no inverno são por culpa das pessoas não terem dinheiro para aquecer as suas casas, particularmente os idosos? Como é que explica isso? A pobreza energética que existe em Portugal, como é que explica esta pobreza energética que existe? E vou-lhe dar também uma novidade. Sabe que de janeiro para fevereiro um casal pagava 35 euros de gás, agora paga 70. Um restaurante, e vou ler uma mensagem de um proprietário de um restaurante que até o senhor deputado conhece bastante bem, que no mês de janeiro pagou 300 euros de gás. No mês de fevereiro pagou 727 euros. De 300 euros passou para 727 euros. E termina a mensagem a dizer assim: não está fácil. Não está fácil, porque é isto que o Partido Socialista tem feito em Portugal, aos proprietários de restaurantes, aos pequenos empresários, é isso que os senhores têm feito. E não está fácil a vida para estas pessoas. Vivem-se situações dramáticas no nosso país. Situações dramáticas no nosso país, Sr. Deputado. E por muito que diga que não, por muito que digam que está tudo a correr bem, não está. Expliquem o que é que querem fazer à vida dos portugueses. O que é que querem fazer à vida do português comum, que todos os dias trabalha, que se levanta para trabalhar e para pôr comida na mesa. É isso que os senhores têm que explicar e não conseguiram explicar ali de cima daquele público. E expliquem particularmente como é que os portugueses estão a pagar o dobro.
Senhor Deputado, tem que terminar.
Eu termino, Senhor Presidente. O dobro, quer do gás, quer da eletricidade. Como é que os portugueses, de janeiro para fevereiro, estão a pagar o dobro quando os senhores dizem que baixou tudo, que vai baixar tudo? É mentira, é falso, porque as pessoas, quando recebem a fatura da luz e do gás para pagar, recebem outra coisa e não aquilo que o senhor deputado disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Pedro Pinto. Para um pedido de esclarecimento, a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a esta declaração política do PS, há alguns pontos nos quais podemos rever-nos nas vossas preocupações, mas depois, na forma como executam e materializam, é que já passamos da mera propaganda para aquilo que possa ser uma real preocupação com aliviar as famílias. Se não vejamos, nós tivemos recentemente a discutir aqui a Conta Geral do Estado para 2021 e reparámos que, no fundo ambiental, o Governo Socialista optou por gastar mais de 489 milhões de euros com a EDP do que, por exemplo, na transição energética, nomeadamente na eólica ou na mobilidade suave, enquanto que para a EDP foram 489 milhões de euros, para este tipo de investimentos foram 8 milhões de euros. E, Sr. Deputado, nós não podemos num dia vir aqui dizer que somos todos muito amigos do ambiente, mas no momento de executar as políticas públicas optámos por estar ao lado das grandes produtoras de energia, do combustível fóssil, entre outras matérias. Por outro lado, também, o Grupo Parlamentar do PS, em sede da discussão do Orçamento do Estado, rejeitou uma proposta do PAN que visava o alargamento da tarifa social de energia, neste caso em concreto do gás, às famílias, à semelhança do que já acontece na eletricidade. Como é que, perante todo este contexto em que as famílias estão a ser absolutamente estranguladas com o aumento do custo de vida, com a inflação, com as taxas de juros, uma realidade que já acontecia quando discutimos aqui mesmo o Orçamento de Estado, o PS opta, mais uma vez, por não apoiar diretamente. E ainda no que diz respeito à transição energética. Senhor Deputado, a regulamentação que foi aprovada aqui neste Parlamento para dar a possibilidade ao Governo, a autorização ao Governo de regulamentar os tetos máximos do preço dos combustíveis fósseis, nunca viu a luz do dia. E, portanto, eu pergunto-lhe se acha que o Governo está a fazer tudo o que deveria fazer para efetivamente aliviar as famílias, ao invés de, mais uma vez, aliviar o bolso daqueles que mais poluam e mais lucram, deixando uma fatura absolutamente insustentável para as gerações futuras e, acima de tudo, penhorando o custo de vida das famílias e das empresas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para responder a este grupo de três, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas dos Srs. Deputados e começo pelo deputado Pedro Pinto, onde, de facto, a realidade daqueles que, durante alguns anos, damos a cara por fazer coisas e pensar coisas, é bem conhecida dentro também dos deputados desta Assembleia da República. Conhecemos-nos bem e sabemos perfeitamente que eu gostaria muito que o Chega tivesse um tipo de ação onde introduzisse medidas de política, mas ao mesmo tempo tivesse a capacidade crítica de introduzir naquilo que é o lado da receita, onde é que vamos cortar para fazer determinadas ações. Lamento também, olhos nos olhos, dizer-lhe que em nenhum momento da minha intervenção disse que estava tudo bem. Disse que as medidas de política do Partido Socialista no que concerne à matéria energética tiveram resultados que são claros na forma como a inflação dos produtos energéticos é bem menor face a outras áreas. Inclusive, assumi que é necessário em alguns setores haver a revisão dos sobrelucros. A política com que o Partido Socialista tem agido em relação à reforma energética é, de facto, também posicionar-nos em relação a determinadas questões. Vivemos um momento onde temos a obrigatoriedade de introduzir níveis de investigação e desenvolvimento naquilo que é a transição energética, também falada pelo PAN, mas onde, acima de tudo, tivemos a obrigação de conter determinadas áreas e introduzir mecanismos que ajudassem as famílias, as empresas, em determinadas áreas. Não é fácil, muitas vezes, conseguirmos que este tipo de exercício se faça em tempo real. Acudimos e foram introduzidas medidas absolutamente cirúrgicas aos setores onde, nomeadamente as famílias, as pequenas e médias empresas, aos domésticos e não domésticos, introduzimos mecanismos onde esta contenção de preços pudesse ser feita de forma objetiva. Ao mesmo tempo que não podemos parar o comboio ou a forma como Portugal deve continuar a fazer este exercício de transição. Achamos que é perfeitamente possível ter atenção à forma como esta transição energética, senhora deputada, se deve continuar a fazer, mas ao mesmo tempo respeitar aquilo que é a qualidade de vida num momento tão difícil também nesta transição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Para o Ministro de Crescimento, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, cumprimento pelo tema que aqui traz e que vem, de alguma forma, continuar o exercício que o Governo já aqui fez. Aliás, o Governo começou esta tarde a dizer que vinha a assumir. Vem assumir que os preços estão baixos, mas quer dizer, isto não é de assumir, isto era de ter feito, era de ter trabalhado, era de ter feito. Quando nós andamos desde 2021 nesta casa, e já me ouviu várias vezes, a dizer que os preços de energia estão a subir de forma sistémica, ainda não havia guerra. É quando nós em 2022 andámos o ano todo a dizer que ia haver inflação e o Primeiro-Ministro desvalorizava a inflação que ia haver. Era ter trabalhado. E não era agora, quando os preços da energia começam a estabilizar e já contaminaram todos os outros bens e serviços, já contaminaram todos os outros preços. Agora dizer, como o Primeiro-Ministro disse ontem, bem, isto já não tem a ver com energia, aqui está tudo bem. E depois o erro crasso que o PS continua a repetir nesta casa, quer dizer que o preço se controlou por causa do PS. Não foi por causa do PS, o PS não teve esforço orçamental nenhum. E eu não me vou cansar de mostrar este gráfico aos senhores do Partido Socialista, que é o gráfico dos custos de interesse económico geral do sistema. Há aqui sobre custos que foram pagos pelos consumidores porque estão cometidos aos consumidores. Sabe o que é que aconteceu em 2022 e 23? 7 mil milhões de euros de ganhos. 7 mil milhões de euros que pagaram todas essas políticas. Sabe quem é que desceu os preços? Foram as renováveis. Foram as renováveis. O Sr. Deputado Costa está muito irritado porque votou a favor de tirar o Decreto-Lei 35 que está a dar estes lucros. Estava lá o voto do PS. Foi desenhado pelo PSD. É verdade. É mesmo verdade. Qualquer dia só falta mesmo vir no final da fatura de energia uma mãozinha do PS a dizer votem nós, muito obrigado. Isto é de facto fantástico. Se nós amanhã, Sr. Deputado... Sr. Deputado... Se amanhã, a questão é esta, se amanhã tivéssemos inflação 0%, o que acontecia é que os preços continuavam altos para todas estas pessoas que já hoje não os podem pagar. E, portanto, há quem queira, até no vosso governo, até dentro do PS, administrar preços. E a pergunta é porque é que não começam por administrar os preços do próprio governo? E, portanto, a pergunta é quando é que vai estar o grupo parlamentar do PS disponível para reduzir IVA, para isentar IVA da energia, que é exatamente o que andamos a pedir há muito tempo, em vez de andarem sempre neste exercício um bocado já cansado de o Governo vir dizer que choveu quando já toda a gente percebeu que tem chovido muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Eu ouvi-o ali a dizer que a redução da carga fiscal nos combustíveis resultou na queda do preço. E agradeço bastante ter dito isso, porque é importante para a sua bancada e para as bancadas vizinhas que entendam isso, que é a redução fiscal nos produtos de consumo leva à diminuição dos preços de consumo. E concomitantemente, o aumento da carga fiscal sobre os mesmos produtos de consumo também faz com que esses preços aumentem. Portanto, ao dizer isso, aquilo que está a concordar é que, efetivamente, hoje, o maior peso que existe no preço dos combustíveis é, efetivamente, a carga fiscal. Porque se essa carga fiscal não existisse, os preços dos combustíveis seriam bastante mais baixos. Eu quero saber se confirma isso. E se confirma também que uma redução do IVA sobre os produtos alimentares levaria também a uma diminuição do preço. Porque é a única forma de ser consistente com aquilo que disse ali. Se argumenta que o preço dos combustíveis baixaram porque o governo decidiu baixar os impostos sobre os combustíveis, então tem que defender também, para ser coerente, que uma das formas de reduzir o custo da alimentação é também reduzir o IVA. É que De acordo com aquilo com as contas que foram apresentadas, o Estado português já beneficiou em cerca de entre 6 e 7 mil milhões de euros de impostos adicionais apenas graças à inflação. E esse valor seria o suficiente para compensar descidas do IVA, do